Padre Valmor Della Justina, nosso convidado aqui no Chamada Geral, já está aqui no estúdio acompanhando aqui o nosso raciocínio. E o nosso convite é a população para esta reunião que vai acontecer amanhã às 7h30 no CTG Serra do Rio do Rastro, para tratar deste assunto aí, essa questão da inserção de uma grande parte do nosso território aí no Parque da Serra Catarinense.
Todas as consequências virão para nós.
Acho que a iniciativa tem que ser daqui. Eu acho que São Joaquim tem muito espaço para lá para cuidar, que lá é uma realidade deles, a nossa realidade. As águas, elas nascem aqui na encosta, passam por nós, o impacto é para nós e os interessados somos nós também, né? Então, é aquilo que vocês falaram, tenho certeza. Que realmente, claro, a ideia é muito bonita, o Parque Lógico, mas sempre tem um pacote e outras coisas por trás, né? A exploração, o turismo, outras coisas. E sempre também houve ali 4 milhões, e com essas empresas que às vezes empreitam ali só para demarcar, porque ele já é uma indústria de dinheiro também, né? Acho que nós temos realmente que globalizar, eu quero estar junto nessa também, né? Claro que nós queremos preservar a natureza, somos os primeiros interessados, mas dá para conviver muito bem, nós fazer um projeto que conviver muito bem, explorando a terra, a agricultura, direitinho como estamos fazendo, só melhorar um pouco e preservar a natureza, né? Sem nos alienarmos disso, realmente.
E a nossa serra, afinal de contas, ela não está sendo depredada, ela está sendo preservada, né?
Ela é preservada que hoje. Anos
atrás, claro.
Exatamente.
Hoje, praticamente, o desmatamento, a gente conversava isso com o extensionista da Epagre, o Paulo, ainda semana passada agora, sobre a questão desmatamento, que a turma, estão desmatando, estão degradando, isso não é mais verdade, hoje o desmatamento é zero na nossa região. A extração de madeira nativa acabou, zerou.
Certo.
Né? Então, hoje, o agricultor não tira mais nem madeira para ele. Ninguém mais está desmatando para ampliação de área plantada. Então não há por que se preocupar. Eu
quase que um abandono já está.
O pior é que, isso mesmo, propriedade sendo fechada, o mato crescendo ao redor das casas, isso você vê a todo canto, o presidente da cooperativa lamenta isso constantemente, né, que a maioria, muitas casas já hoje do interior, uma grande parcela delas, são sítios de final de semana. Então não há por que se preocupar em alguém vir de fora aqui plantar lei para querer preservar. Mas o padre está aqui para nós falar de um assunto novo, né? Tem novidade. O padre está aí junto com a equipe de voluntários tratando da implantação de uma casa, eu não sei o nome ainda, mas que vai cuidar dos nossos dependentes químicos, coisa parecida, padre. Como é que está esse projeto?
Então, bom dia, Ari, bom dia, Antônio. É realmente um prazer estar falando desse assunto. A iniciativa foi da Renovação Carismática, me convidaram para apoiar, enfim, a gente resolveu assumir mesmo. Chama-se Casa de Acolhida, não é clínica, tem que deixar bem claro, não é clínica, né? Se fosse clínica, teria médico, profissionais, psicólogo. Nós vamos até, vamos contar com profissionais, mas de maneira voluntária, né? Já temos profissionais já que prontificaram, psicólogos, enfermeiros, médico ainda não, mas certamente podemos até achar. Mas aí nós queremos contar o trabalho. Primeiramente, é um acolhimento pós-clínica. A pessoa, para entrar nesse tipo de casa que a Igreja Católica faz, primeiro ela passa por uma clínica, né? Fica um mês onde ele é avaliado clinicamente sobre todos os aspectos, psicológico, neurológico, orgânico, que de repente ela precisa estar aí jogada na rua. Às vezes tem AIDS, ou não tem, ou tem outras doenças. Às vezes tem doenças que nem pode ficar numa casa como essa também, né? Que pode botar alguém em risco. Então, a pessoa, para ser internada, ela tem que ser, primeiro passar por uma clínica e depois continua sendo acompanhada. O acompanhamento clínico fica na sua base, né? Base do SUS, onde ela estiver. Tem que ter, se ela precisar de acompanhamento clínico, ela vai ter. Não lá dentro da clínica, mas na unidade com qualquer outra pessoa, né, que tem. Então, é pós-clínica, porque o SUS dá um mês, mas um mês não é o suficiente. Às vezes as pessoas ficam 9 meses ainda, não é o suficiente, porque tem cada realidade diferente. Então, muitas vezes fica ali um mês, ali na clínica, não tem mais base de família, porque o álcool, a droga já destruiu a família, destruiu tudo, já ficou, né? Pessoa antissocial, ela perdeu o emprego, não tem onde ir, então precisa. A filosofia da casa é mesmo os 12 passos do ar, que é muito eficiente, né? E a gente costuma dizer, também a gente adota na filosofia o tripé: trabalho, disciplina e espiritualidade. Porque se o ser humano colocar em prática esses três princípios, né, ele se educa bem e está preparado em qualquer lugar. Se ele souber viver seu trabalho, respeitar o próximo e tudo que tiver que respeitar, tiver disciplina de vida e espiritualidade, ele está preparado para viver em qualquer lugar. Mas quando falta uma dessas coisas, então o ser humano ele pifa. Se ele não tem espiritualidade, se ele não tem respeito com o próximo, se ele não tem uma disciplina e se ele não sabe trabalhar, então ele não, a coisa falha. Então esse é o tripé da recuperação: trabalho e disciplina. Quanto ao espaço, né? Esse lugar, eu não sei bem os detalhes, mas alguém doou esse terreno antigamente para essa finalidade. Outra empresa deve ter construído. Foi doado a algumas pessoas, foi doado a alguém, né? Houve problemas na casa, a casa ficou abandonada, ou foi para a justiça. Parece que houve até incêndio na casa. E a casa ficou abandonada durante, eu acho que uns mais de 10 anos. Porque os 10 anos que eu estou aqui, ela já não funcionava mais. Então, ficou mais abandonada lá. E a gente arrumou um outro local na comunidade, mas não deu certo, porque um senhor deu um terreno para a gente. Mas os vizinhos ficaram com medo, achavam que ia ser nós ia levar bandido para lá e tal. Se bem que lá já tem uma casa lá, já tem. A gente não se importa, como a gente não queria comunidade, aí um outro senhor ofereceu o terreno também. Mas houve outro problema também, não deu certo. E por fim, bom, quem sabe lá, os vizinhos lá, lá já teve uma casa, fui conversando com todos os vizinhos. Vocês querem ajudar nós, a casa vai funcionar assim, assim. Todos ficaram de acordo. Teve um que também ficou baseado, e até não tiro a razão dele, né? Baseado na experiência anterior, porque os que ficavam lá ficavam abandonados, não tinham um coordenador, não tinham uma entidade que lia, eles passavam fome, saíam pedir comida. Eu acho que quem está lá dentro, ele não pode sair pedir comida na casa dos outros, né? Se alguém tem que fazer, é um representante, a entidade, mas não a pessoa, né? Então, se chega uma casa. Eu acho também, se numa casa que tiver, faltar até a comida, então eu acho que essa casa deve fechar, né? Que realmente é muito mal organizado. Agora, quanto à maneira, como nós temos que fazer, como a gente está pensando, aliás, como estamos fazendo, né? Então, o primeiro passo foi registrar uma entidade, né? Já está registrada, com o estatuto, com o CNPJ, etc. e tal. O segundo passo foi conseguir essa concessão para o uso, né, da Diolento, foi aprovado para 20 anos, nós temos também. O terceiro passo foi reconhecer a área, que nós não sabíamos onde é que começava, onde é que terminava, né? Mas agora já delimitamos tudo, né? Tudo é bem delimitado, inclusive dos lugares já tem. Virou quase tudo mato, né? Mas tem uma parte que ainda é de roça, até colhemos 3 caixas de bananas lá, né? Temos também. Então, depois a estrada, aí fizemos a limpeza ao redor, foi feita a limpeza e recuperada a estrada. Mas infelizmente deu uma chuvarada e estragou essa nova. Mas agora já ganhamos tubos, né? Ganhamos bastante tubos, já recuperamos a estrada e o dia vai ficar bom. Porque a estrada é a primeira coisa, para chegar as pessoas, para poder chegar lá, trabalhar, levar material. E, então, agora o próximo passo é já começar a reforma da casa, né? O ambiente já está sendo roçado, né? E o importante é que tudo está acontecendo de maneira espontânea. A gente só vai convidando pelo ar, as pessoas vão se prontificando. Eu já ganhei ganhamos um monte de coisas sem pedir. Algumas coisas a gente até pede, né? Eu fui ao Lens comprar tubo. Para que que é? O homem perguntou lá, o Nelsinho. Ele disse, é para a finalidade. Não, vou dar para vocês, o tubo tá. E assim toda parte, né? Alguma coisa que a gente vai comprar, vende a preço de custo. Estive lá na madeireira lá do Emílio, aí o rapaz disse, olha, aqui nós temos PVC, várias sobre PVC, que eu acho que dá para fazer o forro da casa. Nós aceitamos. O outro disse, padre, eu tenho 4 mil telhas. É telha de calha, não vai servir para casa, não vamos colocar. Mas vamos fazer rancho, vamos fazer paiol, tudo, né? Nós precisamos fazer disso. Aliás, nós queremos que a casa seja autossuficiente em alimentação, uma boa horta, pomar, vaca de leite, galinhas. Vamos criar um sisteminha da Embrapa, né? Onde existe, até a gente quer implantar em outros lugares também. Onde existe, né, no norte, um projeto muito bonito que aqui não sei se o pessoal conhece. Eu acabei descobrindo agora esse dia. Nem o professor de agricultura orgânica falou para a gente. Em 500 metros quadrados, há um projeto que custa R$450 e em 500 metros quadrados, que é um pouco mais de um lote lá no norte, as famílias estão ficando autossuficientes em alimentação, né? Plantando tudo que precisa, em 500 metros quadrados. Então, cria-se um aquário de peixe, que é a base de 3x4, um aquário de peixe 3x4, 70 centímetros de altura, onde se coloca 150 peixes e a água circula, porque senão a água apodreceria, né? Então, se sempre fazer água circular, gasta R$6 de energia por mês, né? E isso é trital. Então, tem peixe, tem 30 quilos de peixe a cada 90 dias, cria 20 galinhas, um galinheirinho assim de 1 metro por 2, né? 20 galinhas para galinha poedeiras, inclusive tem três piquetes de grama para as galinhas comer também a grama, claro, não vão comer só a grama, né? Tetrital. Cria porquinho da Índia, então tem proteína de peixe, de galinha, ovos e tem o frango e o porquinho da Índia. E depois, com os resíduos, se faz toda a adubação para a horta. O resíduo, então, você aproveita o resíduo dos peixes, né? Que tem muito fósforo, tem realmente nutrientes importantíssimos para as plantas, junto com os resíduos das galinhas e dos porquinhos da Índia, faz compostagem. Depois da compostagem, melhor ainda, faz o minhocário, né? Porque a minhocário, primeiro as bactérias, elas decompõem a matéria orgânica. Depois a minhoca é a que transforma o húmus, ela melhora 7 vezes o valor nutritivo do solo. Então, 500 metros quadrados é o suficiente para as pessoas verem. Então, tem alguns que já estão fazendo contrário, já estão aumentando, né? Então, ao invés de pegar 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, aí já comercializa o excedente, né? Então, o senhor que vivia pescando, levantava, ele ia pescar, não sei onde, e um dia pegava peixe, um dia não pegava. Agora ele vai ali e pega o peixe a hora que ele quer. Ele diz, ó, meu peixe está aqui. Então, isso que a gente quer fazer de maneira, com trabalhos voluntários, temos várias pessoas voluntárias já trabalhando, inclusive o senhor agora me apareceu ontem aqui no ar, ele disse, ele é do ar, ele disse, padre, eu tenho uma boa roçadeira, vou roçar tudo que preciso, tá bom, então a roçada já fica tudo contigo. Ele já, e construtores também, né? Então, é assim que a gente quer transformar também numa forma de lazer. Não queremos fazer rifas caras, queremos que seja o mínimo dispendioso possível. Há um outro grupo organizando, é um grupo de apoio, né? Esse grupo de apoio, se for preciso fazer, não vamos fazer jantar, porque jantar é uma coisa cara, mas uma sopa, uma coisa, R$2, R$3, coisas bem simples. O que interessa para a gente é agregar pessoas, né? Agregar pessoas em torno de uma causa, para refletir, reunir. E lá também, a gente pensa de uma área, vamos dividir uma área para os internos, outra área para os apoiadores, onde vão desenvolver, porque eles precisam de uma certa independência, né? Privacidade. Então, quem está na casa, o ambiente tem que ser deles, tem que ter privacidade, tem que ter os horários, não pode, as visitas só em dias marcados. Mas os apoiadores, que vão desenvolver atividades, apoiadores, um espaço à parte, que são 5 hectares, né? Para desenvolver atividade e apoio. Qual seria essa atividade? Bom, seriam as lavouras, uma ideia também foi fazer fábrica de sabão, recolhemos todos o óleo das casas que tem por aí, dos restaurantes, das famílias, e transformar em sabão, vendeu o sabão baratinho, né? Sabão custa não sei quanto é que é, mas pode vender bem mais barato, porque a mão de obra é gratuita, né? Então, dar dinheiro hoje é mais difícil tirar dinheiro, e a gente não gosta de mexer com dinheiro, né? Mas o que a gente quer mais é a presença das pessoas, voluntários, pessoas aposentadas, que se prontificam, até de Orlando tem gente já se prontificando, pai, eu também quero ajudar, dando sugestão. A gente comprou um tobata agora, uma carroça que a gente quer aproveitar para esse trabalho também, para o transporte. Estava lá na oficina, então lá umas pessoas assim, padre, eu também, e deram sugestões, e nós queremos. Aliás, a casa, ela está no município de Orleans, né? É só que mais perto de Lauro Miller. Mas ela é aberta para todos que precisarem, né? Então, de todas as comunidades. Então, realmente ela quer ser uma corda para onde todos podem colocar a sua mão. Com coisas simples, aquilo está ao seu alcance também.
Padre, qual é a perspectiva de isso passar a funcionar? A receber pessoas?
Olha, eu acho que uns 4-5 meses. Eu penso que já dá para a gente poder funcionar.
Este ano, 2017 ainda?
Esse ano, é para ser esse ano, para começar esse ano. Então já tem algumas pessoas se prontificaram de dormir alguns dias lá, eu acho que eu também vou lá também. E tem um senhor até que já deixou uma mala aqui, que ele quer se internar, já deixou uma mala cada paroquial. Eu acredito que ele venha, porque ele já parou 8 anos com o padre lá em... Ele tem problema de álcool, né? Ele parou 8 anos lá, mas agora ele resolveu andar um pouco na estrada, cair no álcool de novo, mas ele disse, agora eu tenho que deixar essa cachaçada. Vou para lá de novo. Então ele já deixou a mala dele ali para nós. Inclusive ele já foi coordenador de casa. Se ele melhorar bem, a gente bota ele de coordenador também. Claro que a gente tem que estar sempre acompanhando de perto. Quem fica dentro da casa, direto do dia a dia, tem que ser um ex. Um ex que... Porque quem... Um alcoolista e um dependente químico, ele passa a conversar na gente. Mas ele não passa a conversa no outro. Porque ele já sabe, uma pessoa entende, né? Essa tua conversa aqui, meu amigo, essa é o que eu fazia também, né? Não consegue. Um alcoolista não consegue mentir para outro, né? E um dependente químico também não sabe. Porque ele sabe, né? Ele se conhece, ele sabe como é que é a jogada, né?
Como então, é que é a malandragem.
É.
Nesse caso, hoje, o que vocês precisam mais para levar adiante o projeto, padre?
No momento, agora nós já ganhamos as madeiras e já tem umas pessoas que vão fazer, então nós temos que fazer coisa. A única campanha que nós temos agora, talvez no futuro, é a campanha das telhas, a telha que vai em cima. Nós queremos colocar essa telha, como é que chama, de... não é mais brasilite, porque essa já está condenada, né? Certo. Sim. E tal.
É de zinco?
Zinco, o zinco também.
Alu zinco? O
quê?
Não vai ficar muito quente?
Pois é. É isso aí que nós temos que resolver ainda. Mas sendo forrado,
uma telha ecológica agora.